Uma pessoa está lembrando que se são necessárias algumas horas até que todos os corpos sutis tenham se retirado do corpo físico, como fica a alma durante este processo se se retira os órgãos enquanto não passaram todas essas horas? A medicina ocidental, essa que está fazendo transplantes, isto é uma medicina bárbara. Isto é considerado evoluído porque neste planeta se considera evoluído. Mas nenhuma medicina evoluída faz isto. Os órgãos, na medicina cósmica, quando existem corpos físicos, não são retirados, não são substituídos. Mas a medicina extraterrestre, quando há corpos físicos, transmuta os órgãos, não precisa mexer no órgão. O órgão é transmutado e depois de um certo tempo ele é outro órgão. Mas ele é transmutado ali no seu próprio lugar. O órgão se torna um órgão novo. Isto é uma medicina adiantada. Mas como não se trata de uma humanidade muito adiantada, isto pode produzir até bons resultados, mas isso de um ponto de vista da medicina cósmica é uma barbárie. E como lidar com o sacrifício de animais no caso de um cão ter uma moléstia infecciosa? Sacrificar ou não, sabendo que uma criança pode pegar aquele vírus? Bem, nós tivemos um cão que ficou muitos anos conosco. E ele, no fim, estava sofrendo muito e não desencarnava porque não queria nos deixar. Então, nós fomos assistindo aquilo um determinado tempo, mas no fim, quando viu que ele não queria mesmo desencarnar e que estava sofrendo muito, a gente pediu a ele que desencarnasse. A gente o dispensou de estar entre nós. E ele, no mesmo dia, dormiu e se foi. Estas coisas todas dependem do relacionamento que nós temos com o reino animal. Não há uma regra fixa. Então, é preciso que haja um relacionamento interno com os animais que estão na nossa casa, que é para que a gente tenha uma relação com a alma deles, porque a gente tem uma relação com o mundo interno deles. A humanidade está muito despreparada nessas coisas. O reino animal está muito sacrificado em contato com a humanidade. Mas está usufruindo também da humanidade, porque a humanidade já tem uma mente pensante, tem uma mente raciocinante, e os animais estão precisando de contato com esse funcionamento mental, para neles a mente começar a surgir e começar a funcionar. De forma que por mais que a gente sacrifique o reino animal e por mais que a gente ignore como tratá-lo, assim mesmo é útil que eles estejam conosco por causa deste contato mental que eles necessitam e só podem obter do homem, não podem obter de outros animais. Então eles necessitam de contato com gente que pense, embora pense como nós pensamos, mas para eles é suficiente para poder estimular esse mecanismo. E uma pessoa diz que a lei nos tolhe. E como é que nós podemos nos liberar disso? De que seguir a lei quer dizer ficar tolhido. A lei que tolhe é a lei feita pelo homem. Porque o homem, quando faz as leis, só pensa na vida temporal. O homem faz as leis para resolver as coisas dentro do tempo e do espaço. Então, esta lei tolhe mesmo aqueles que não estão a usando para se livrar de alguma coisa. A lei que tolhe é a lei feita pelo homem. A lei cósmica não tolhe. A lei cósmica é a realidade. A lei cósmica são as coisas como são. De forma que a lei cósmica, a lei espiritual, não tem nada a ver com o tempo e nem com o espaço. A lei espiritual age no nosso nível eterno, de forma que seguir a lei espiritual nunca quer dizer estar tolhido. O que acontece é que nós somos muito desorganizados, em geral, não sabemos de onde viemos antes de nascer, não sabemos para onde vamos. Enfim, nós somos muito precários no nosso conhecimento. Então, aí achamos que a lei cósmica também tolhe. Mas porque nós é que somos desadaptados de uma realidade. Agora, assim como vamos conhecendo a lei cósmica, que vamos conhecendo a lei espiritual, vamos percebendo internamente que aquilo é realidade. Mas, reconhecidamente, os seres mentais precisam de uma adaptação para se adaptarem àquilo que é real. Porque eles estão acostumados com uma lei que foi feita para o tempo e para o espaço. Esta é a lei que tolhe. Agora, a lei que libera é a outra. Mas muitas mentes têm que realmente se adaptar. E uma pessoa sonha de forma recorrente, um sonho que se repete, que ela possui uma casa velha, que às vezes no sonho está suja, e outras vezes precisa de reforma. E nos sonhos ela sabe que aquela casa é dela, mas ela não sabe como veio e nem como cuidá-la. E essa mesma pessoa sonha frequentemente que carrega a sua filha no colo, como se ela fosse um bebê, e hoje ela tem 26 anos. Então, esses dois sonhos são muito relacionados um com o outro. Você sonhar que possui uma casa velha quer dizer que a sua personalidade tem que se atualizar. Nos sonhos, a casa pode estar significando a personalidade. Então, se você no sonho tem uma casa velha, suja, que precisa de reforma, então você precisa atualizar como personalidade, como ego. A sua personalidade, o seu ego, está atrasado com relação àquilo que você é em consciência. Por isso que você sonha que a casa está suja. Se você tivesse uma consciência semelhante à da casa suja, você não ia sonhar isso. Você ia sonhar com uma casa bonita, onde você estava muito bem. Mas se a casa está suja, velha e precisando de reforma, quer dizer que você precisa reformar a sua personalidade. Sua personalidade não está de acordo com aquilo que você é atualmente como consciência. Tanto assim que no outro sonho você está carregando no colo uma pessoa de 26 anos. Quer dizer, tem muita coisa para se atualizar. Aqui precisa realmente pedir muita luz, precisa realmente buscar dentro de si várias indicações e ir eliminando e ir transformando na vida aquilo que sentir que não é mais atual para você. Enfim, precisaria atualizar a sua vida. Mas como nós somos muito apegados, habituados, às vezes estamos vivendo uma vida antiga que não nos corresponde mais, mas não nos damos conta, porque temos hábitos, temos costumes, temos apegos, não? E aí o corpo físico vai assim, enxugando como uma uvinha passa, não é? Infeliz. Mas a gente está apegado àquilo, a gente está acostumado, a gente está habituado. Mas sempre a vida pode ser transformada, a vida deve ser transformada continuamente. E aí temos que pedir luz, temos que pedir ajuda para o nosso ser interno, porque o nosso ser interno não tem idade física. O nosso ser interno não envelhece, então é outro nível, é outra coisa. Então, por mais que a gente esteja avançando em idade, tendo dificuldades em avançar em idade, se você se identifica com o seu ser interno, você não tem dificuldade alguma, porque o ser interno não é velho, não é decrépito, não é doente, não está cansado. O ser interno é outra coisa. Então você se identifica com ele, que aí você vai saber usar o seu corpo físico, como ele é, e vai saber estar dentro dos seus corpos de uma forma adequada. Mas precisa que você não esteja identificado com o corpo, porque o corpo se deteriora, o corpo envelhece, o corpo fica doente, e se nós ficamos identificados com isso, estamos perdidos. Então precisa que a gente esteja se identificando com o ser interior, com o ser interno, onde nada disso existe. E se nós estamos identificados com o nosso ser interno, tudo é muito simples. Na hora de abandonar o corpo físico, nós o abandonamos até com gratidão, por ele ter nos servido, ter nos hospedado, não é? Uma vida. E nós o deixamos ali tranquilo, devolvemos aquilo à terra e vamos embora. Mas aí precisa que durante a vida, durante a existência, a gente não se confunda com este corpo. A gente use este corpo, a gente esteja neste corpo da melhor forma possível, tratando este corpo da melhor forma, mas jamais se identificando com ele. Porque realmente é um material que nós teremos que devolver hoje ou amanhã. E ele vai se reintegrar à terra de onde ele veio. Ele vai se reintegrar levando com ele a experiência que fez conosco. Então nós temos sim uma certa responsabilidade diante dos nossos corpos, mas não temos absolutamente perante a lei uma obrigação de nos identificar com ele. Este é um material terrestre que a gente usa durante uma encarnação e que tem que devolver à terra dali a pouco. E aqui uma pessoa pergunta, quando desencarnamos, para onde vão as consciências dos três corpos? Porque a pessoa sabe que o corpo físico tem uma consciência, né? O corpo astral tem uma consciência e o mental tem uma consciência, como corpo. Então, a consciência se retira do corpo físico só depois de algumas horas. A consciência se retira do corpo astral só depois de algum tempo, alguns dias ou alguns anos. E se retira do corpo mental depois de alguns anos ou até de séculos, se o indivíduo não tem que reencarnar logo. De forma que nós abandonamos este corpo físico, a consciência sai dele e ele se desintegra. Já o corpo astral leva mais tempo, e nós levamos também mais tempo para desencarnar do corpo astral. Nós desencarnamos do físico, mas depois levamos alguns anos para desencarnar do astral. A menos que tenhamos feito um trabalho de cura emocional, que não tenhamos apego às nossas emoções, então aí esse desencarne do corpo emocional astral pode ser mais rápido. Do corpo mental, geralmente leva mais tempo, porque nós temos ideias estratificadas, nós temos ideias fixas, nós temos preconceitos, nós temos costumes mentais, temos hábitos mentais. Isto tudo dificulta que a gente desencarne do corpo mental durante o processo da desencarnação. Então o mental é o último mesmo que desencarna. E esta mesma pessoa pergunta, qual é o trabalho da consciência dos corpos nesta fase? Bem, o trabalho não é bem da consciência dos corpos. O trabalho é o trabalho da alma de conseguir desencarnar. E nem todas as almas conseguem desencarnar com facilidade, porque elas também são apegadas. Então, a alma também às vezes não consegue desencarnar com facilidade. Aí precisa que a mônada, o espírito, puxe, dê um puxão. Este é o termo que é usado. O espírito precisa dar um puxão para a alma desencarnar. Porque a alma não está liberta de muitas coisas com relação aos corpos. Isto tudo deviam ser coisas que devia se ensinar para as crianças. Isto seria educação, entre outras coisas. Mas a educação aqui na Terra é outra coisa. E uma pessoa chega na idade adulta sem saber nada disto, sem saber como se encarna, como se desencarna, como se morre, quantos corpos tem. Então, não há educação. Então, aqueles que quiserem se informar e aqueles que quiserem mudar de plano, se desligar desta massa amorfa que é esta humanidade corrente, precisam se informar destas coisas, precisam procurar informação. E aí, se tem necessidade de alguma coisa mais prática, o próprio interno se encarrega de mandar as lições. Durante os sonhos, nós podemos ter muitas lições nesse campo. Há pessoas, por exemplo, que sonham que estão morrendo. Então, no sonho, elas aprendem a morrer. Mas isto já é o eu superior que está ensinando, já é o superior que está organizando aqueles sonhos. Então, nem tudo nós podemos ter notícias aqui no plano consciente. Mas nos sonhos, no mundo dos sonhos, podemos aprender muita coisa. E ninguém mais coligado com a nossa evolução que o nosso espírito. De forma que se alguém se volta para dentro e disser eu quero aprender, não há quem não tenha resposta. Mas é que a gente só se volta para o interno da gente para pedir conselhos, para resolver problemas da vida. E o espírito não tem nada a ver com esta vida. Então, nós precisamos realmente nos voltar para dentro para aprender, para estudar. E não há espírito que não responda. E na vida de sonhos, nós aprendemos muita coisa, como vimos. Uma pessoa está perguntando como é que nós encarnamos em diferentes tipos humanos. Bom, deixando esse racismo que a humanidade usa e deixando essas coisas que se sabe sobre as raças na ciência, nós poderíamos adiantar aquilo que consta da doutrina secreta. E ali diz que proximamente, no final desta raça e no início da próxima raça, que haverá só três tipos humanos. Isto não vai ser hoje nem amanhã. Isto vai ser no fim desta raça ária, desta raça onde estamos, e no início da próxima. E esses três tipos humanos que prevalecerão, nos quais se poderá encarnar, é o branco, o amarelo e o negro africano, com seus cruzamentos. Todos os outros tipos humanos que nós conhecemos hoje, fora do branco, do amarelo e do negro africano, tudo isso entra em extinção. Entra em extinção porque as almas que precisam encarnar para aprender e para desenvolver e para fazer uma experiência na Terra mais evoluída do que aquelas que elas têm, elas só vão entrar nesses três tipos. Elas vão ter consciência de que é na raça branca, na raça amarela e na raça negra, com seus cruzamentos, que ela vai ter oportunidade de desenvolver alguma coisa. E todos os outros tipos, esquimós, papuas, polinésios, etc., tudo isso desaparecerá. E aqueles que estão encarnando nesses tipos, estão encarnando nesses tipos para entrarem numa corrente de desaparecimento. E, a uma certa altura, passarão a não encarnar mais, porque não estão sendo atraídas pelos três tipos que prevalecerão, não encarnarão mais e irão para outras áreas do universo formarem outras correntes ou outras humanidades. As almas que forem reencarnando daqui por diante, elas vão querer colher experiências nesses três grupos mais desenvolvidos, de forma que a extinção dos outros será uma coisa contínua. E uma pessoa pergunta como ficará a superfície da Terra depois da purificação geral. Bem, nós temos alguns mapas publicados nos livros que aproximadamente podem dar uma ideia de como a superfície vai ficar. No passado, já houve muitas mudanças na superfície da Terra. E muitas forças internas da Terra são forças de uma potência que nós não imaginamos, essas forças levantam e submergem continentes inteiros, sempre fizeram isto. Toda a costa da América do Sul, por exemplo, já se elevou 3 metros e voltou a baixar. Só que isto foi feito muito lentamente e ninguém percebeu. Mas a América do Sul já levantou 3 metros e já baixou nesses longos milênios que ela viveu. Já as Ilhas Britânicas, por 4 vezes, foram cobertas pelo mar. E brevemente será coberta por uma 5ª vez, porque é o país de maior débito kármico diante de todos os povos do planeta, de forma que de quando em quando aquilo tem que ser coberto pelo mar, levado lá para baixo, desinfetado e depois volta. Isto já aconteceu 4 vezes, está para acontecer uma 5ª. São coisas que não estão na história, porque são coisas que se passam em milhões de anos, não? Mas que hoje, com esta abertura da era de Aquários, é bom a gente saber destas coisas todas, porque quem dirá que nós não passamos por essas experiências, não é? Em vidas passadas. Bom, os Alpes, os Himalaias, as cordilheiras, foram o resultado de depósitos que foram se acumulando no fundo dos oceanos e dos mares, e que as forças da Terra, forças muito fortes, os levaram para a superfície. Então esses Alpes, esses Himalaias, essas cordilheiras, são depósitos que foram acumulando e que agora foram mandados, remetidos de volta. O Saara, por exemplo, o deserto de Saara, era um leito de um mar, aquilo era um mar. Deixou de ser um mar e transformou-se em um deserto. E aqui também está registrado que nos últimos 6.000 anos, as costas da Suécia, da Dinamarca, da Noruega foram levantadas, foram erguidas um pouco. Mas como são coisas muito lentas, as pessoas não percebem. Mas são terras que foram levantadas do mar e que ampliaram. O norte da Europa, até hoje, continua se reerguendo. O norte da Europa está subindo, não sei se estão percebendo, mas o norte da Europa está subindo. Não é um continente que esteja afundando, como as Ilhas Britânicas. E a costa da Groenlândia vem afundando rapidamente, tanto assim que o homem já percebeu. E na Groenlândia se evita construir perto do mar. Na Groenlândia já tem consciência que na praia não se constrói. Então, há sim muitas mudanças na crosta terrestre, há sim muitas modificações, algumas que são perceptíveis, outras que não são perceptíveis. Em parte, a ciência deve saber destas coisas, em parte. Mas há muito interesse, de forma que para um cientista dizer que algo está afundando, ele perde o emprego, não é? Se aquele país for o seu patrão. Então, hoje, estas coisas estão muito veladas, muito mais do que antes. Antes estavam veladas porque não sabiam, mas hoje estão veladas por política. E aqui uma pessoa está perguntando quem é Noé, o Noé da Bíblia. Noé é um nome que simboliza muitas coisas. E o Noé da Bíblia não só pode não ser um indivíduo, mas como pode estar representando vários indivíduos que chamavam Noé. Como a Bíblia foi muito transformada, foi muito mexida, foi muito alterada, foi muito mal traduzida desde o princípio, o que está lá é passível de esclarecimento, é passível de pesquisa para ver como realmente foi. Então, Noé, assim como está escrito lá, que parece que é sempre o mesmo, Noé pode representar um indivíduo, como Noé pode representar toda uma descendência, toda uma linha evolutiva, como Noé, em alguns momentos, na doutrina secreta, por exemplo, está representando toda uma sub-raça. E às vezes Noé está representando uma raça inteira, segundo o contexto como está sendo usado. Então, muito raramente nós estamos nos referindo a Noé como uma pessoa, porque havia milhares de pessoas que chamavam Noé naquela época, e todos bastante influentes. As escrituras foram deturpadas e hoje é preciso intuição para nós compreendermos aquilo ou extrairmos daquilo o que nos cabe extrair. Agora, de um ponto de vista filosófico, de um ponto de vista simbólico, Noé pode estar representando a parte salvável de cada um de nós. Por isso que ele é ligado à questão da arca, de salvar os outros. Porque ele pode estar simbolizando a parte resgatável de nós. Então, na nossa parte resgatável, nós todos somos Noés. Somos seres que vão se salvar. São seres que vão continuar. Ou então, esse nome Noé representa também a hierarquia que cuida do resgate do planeta. Vocês veem como a Bíblia foi mal traduzida, como a Bíblia foi toda desfigurada, porque lá havia tudo isto, mas tudo foi passado uma plaina e tudo virou Noé, que fez uma arca e conta aquela história toda. Então, nave de Noé nesse sentido, num sentido filosófico ou no sentido não bíblico, nave de Noé seriam os planos de existência, onde nós poderemos permanecer, nós poderemos ser resgatados e permanecer. Nós, ao sermos resgatados em um momento de transição da Terra, nós iremos para o plano de existência que nos corresponde. Alguns vão ser resgatados para o plano astral e outros vão ser resgatados para outros planos. Outros vão ser resgatados para o plano espiritual diretamente. E é muito importante, no resgate, que a gente seja colocado naquele plano que corresponda mais o amor puro para nós, que possa contribuir mais para o desenvolvimento da energia do amor em nós. Então a arca de Noé, que lá dentro não se sabe como era, mas são vários compartimentos, aquilo representa a variedade de planos aonde nós seremos colocados segundo o nosso desenvolvimento e segundo aquilo que precisamos. Na filosofia esotérica se diz que no futuro haverá muitos Noés. Mas aí se entende por quê, não? São esses seres, essas hierarquias que lidam com a operação resgate e que farão o papel dessa entidade ou farão o papel desta corrente de vida que nos levará a estar a salvo no plano que nos corresponde como consciência. Então, Noé pode estar simbolizando também os nossos aspectos superiores, os aspectos superiores em nós, que são aqueles que serão retirados para não serem desintegrados e que estarão em um plano de consciência onde estarão preservados. Por esse tema do Noé, vocês veem o que fizeram da Bíblia. Então, é preciso uma busca interior, uma busca interna, para podermos nos valer desses textos antigos corretamente. E uma pessoa perguntou: como é que nós nos comunicamos com anjos, com espíritos planetários, com arcanjos? No passado, havia uma ciência que cuidava disso. Havia o que era chamado teurgia. E a teurgia tratava destas coisas. Então, hoje, se perguntar para uma pessoa como é que a gente se comunica com um arcanjo, não há quem lhe possa ensinar isto. Mas no passado havia. Então, a teurgia, no passado, dizia que, para simplificar, para que sirva para nós todos, é que a oração, a contemplação e o ascetismo constituem a melhor disciplina para o aspirante a esses contatos. Porque não há uma formação regular para isto. Porque se um aspirante começa a orar e depois entra em contemplação e vive uma vida ascética, e vive uma vida regulada, e vive uma vida pura, isto tem o seu ritmo, de forma que não se pode dar instruções para o indivíduo, porque à medida que ele vai se purificando, que ele vai se ajustando nos planos superiores e que ele vai contemplando, é aí que ele vai tendo um conhecimento no ritmo que ele poderá ter. Na teurgia, se diz que a oração fervorosa, aquela oração para se conseguir um determinado resultado, que isto é o produto de uma vontade concentrada. Então, a oração para colocar você em contato com estas entidades evolutivas e muito elevadas tem que ser uma oração compenetrada de vontade, o que não é o caso da maioria, porque as pessoas oram assim um pouquinho esportivamente, não é? Mas uma oração de vontade concentrada e com um intenso desejo que aquilo se consiga, que aquilo se manifeste. Diz a teurgia que isto acontece e que isto é uma forma consciente de se fazer magia. Claro, porque é só numa atividade mágica que se pode conseguir esses contatos desta forma. Agora, diz ainda a teurgia que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a forma de nós fazermos o mal, isto é, a forma de nós fazermos a feitiçaria, é a mesma. É a mesma vontade, é o mesmo desejo, é o mesmo esquema, e que leva você para conseguir as coisas com as forças do mal. De forma que aquilo que nós chamamos de oração para o bem e aquilo que nós chamamos de feitiçaria, isto é o mesmo processo, isto é a mesma coisa que está acontecendo. Só que na oração para o bem, na oração positiva, o seu desejo é de fazer o bem. E na outra, é o desejo de prejudicar, o desejo de fazer um ato egoísta, o desejo de conseguir algo egoico para o seu próprio ego. Mas é o mesmo processo do ponto de vista da energia. Então, nós temos que ter uma afinação na nossa intenção quando oramos. Porque se nós orarmos com muita intensidade, mas se a nossa oração não for pura, nós estamos fazendo o que fazem os feiticeiros, não conscientemente, mas estamos produzindo aquilo que eles produzem. Então, é preciso um aperfeiçoamento nessa prática, uma limpeza nas nossas intenções, é preciso muita consciência, e dessa forma, se existe uma consciência bem pura e se existe uma força suficiente, a oração pode sim levar a um contato com essas entidades. E essas entidades respondem quando há uma oração assim. Então há muita gente que ora para os arcanjos, há muita gente que ora pelos anjos, mas isso não acontece nada, porque não há ali um impulso, não há ali uma força, não há ali uma vontade suficiente voltada para o bem. Eles só vão responder se aquilo é voltado para o bem. Então, é uma forma de nós termos um estímulo para aperfeiçoar as nossas orações. Muitos, não? Oram e pedem ajuda dos anjos, pedem ajuda dos arcanjos, e assim, o vento deve levar essas palavras para algum lugar. Mas isto não precisa ser um tempo perdido. Já que se vai orar e já que se vai usar esta grande força, que é a oração, e que depois nos leva para a contemplação, já que se vai usar isto, Seria bom que tivéssemos consciência, né, do que estamos fazendo e, eventualmente, servirmos para alguma coisa. Fazemos com que realmente algum contato se faça. E isso se faz. Não existe mais teurgia hoje, mas existem estas instruções que servem para hoje, para aqueles que querem entrar em contato com essas hierarquias. Agora, não só a nossa intenção tem que ser pura naquele momento e tem que ser forte, não só isso, mas nós temos que também ser dignos de que isto aconteça, temos que ser puros e temos que estar desinteressados de coisas para nós. Porque se nós estivermos fazendo tudo isto para obter coisas para nós, como egos, o vento leva isto. E isto vai parar em algum lugar e alguma coisa há de responder. Mas não são estas entidades que estão respondendo. Estas entidades recebem a onda desta vontade, mas tem que ser uma onda de pureza, de dignidade e de desinteresse total por coisas pessoais. Porque nós podemos aspirar a um contato angélico, a um contato arcangélico, não para nós. Nós podemos aspirar a este contato para ampliar o serviço dos anjos aqui, para ampliar o serviço dos arcanjos aqui, de uma certa forma. Então, isto é o que nós entendemos por motivos desinteressados. Então, tudo isto é bom que a gente inclua na nossa consciência para quando formos orar, termos uma oração mais atual para os dias de hoje. Sim. O que nós chamamos de contemplação é um aperfeiçoamento da oração. A oração, ela é uma força. Na oração você está fazendo um esforço. Na oração você está se propondo alguma coisa. E se a sua intenção for pura, e se na oração você conseguir níveis de pureza, níveis elevados, isto vai se transformando. E você vai continuando a ter aquele contato e aquela experiência sem precisar fazer esforço. Porque você já está entrando em uma energia ascendente. Então, a contemplação é como um aperfeiçoamento da oração. Agora, é uma diferença notável. Porque na oração, você tem uma finalidade, você tem um propósito, você faz um esforço e você atinge o que você quer com a oração. Agora, na contemplação, isto tudo vai se recolhendo e tudo vai acontecendo bem naturalmente. Tanto assim que quando você entra na contemplação, quando você entra em contato através da contemplação e não através do esforço, você vai vendo claramente com o que, que você está em contato, coisa que na oração não acontece. Na oração entra também muita imaginação. Então, na oração, você pode ter até visões, mas aquilo pode ter sido criado por você também. Na contemplação, não. Na contemplação, você vai tendo uma transição, isto vai se purificando, e na contemplação você vai estar de uma forma estática, sem nenhum esforço fazer diante da realidade. E aí na contemplação você vai ter uma visão que pode não ser física, pode não ser visão visual, mas pode ser um contato que é muito mais válido que a visão. Então é uma progressão disto tudo. Agora, para o indivíduo chegar a contemplar, ele precisa chegar a uma oração esquecido dele. Aí é que vai mudando este aspecto.